São 10 horas e 13 minutos. Muito bom dia, meus amigos do Jogo Aberto. Estamos aqui novamente neste sábado ensolarado, bonito, gostoso, em que nós sempre trazemos aqui pessoas relevantes à nossa sociedade, tanto no âmbito social como comunitário, político. E hoje trazemos uma pessoa muito importante aqui, que faz um trabalho significativo para a população de Porto União, de União da Vitória e de toda a nossa região, que é o Dr. Bruno Miller, urologista. Ele que é médico formado pela Unifesp e EPM, Universidade Federal de São Paulo e Escola Paulista de Medicina, em 2014, e especialista em cirurgia geral e urologia pela mesma instituição. Trouxemos ele aqui, ele gentilmente aceitou o nosso convite, para falar sobre o Novembro Azul, que é uma campanha de conscientização realizada por diversas entidades no mês de novembro, e é dirigida à sociedade e em especial aos homens, para a conscientização a respeito de doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata. Depois do câncer de pele, ele é o tumor maligno mais comum nos homens, representando cerca de 10% de todos os cânceres diagnosticados. Então estamos aqui com a presença do Dr. Bruno Miller, né, que é urologista das nossas cidades, aqui atende na nossa cidade e região. Dr. Bruno, obrigado primeiramente pela sua disponibilidade, pela gentileza de você ter cedido esse teu tempo aqui para a gente trazer informações para o nosso público e dar uma bom dia para você e dizer da importância do Novembro Azul, né? Bom dia, Dr. Bruno.
Bom dia, Jorge. Bom dia, ouvintes da Rádio Colmeia. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui conversando, porque muito bom trazer informação de qualidade, claro, né, para nossas populações. Isso é muito importante e, na verdade, é o objetivo da campanha, né? O objetivo do Novembro Azul é exatamente esse, lembrar a toda a sociedade dessa questão. E, possivelmente, se não fosse essa campanha, eu nem estaria aqui conversando. Então, de uma forma ou de outra, vamos levando informação para a população e a gente vai cada vez mais progredindo, né? Um do que mais chama atenção no Novembro Azul ainda é o famoso câncer de próstata, né? Que é uma doença muito prevalente. Temos muito câncer de próstata aqui nas nossas cidades, tem bastante. E a forma, muitas vezes, de investigar o câncer de próstata ficou estigmatizado, né, na população. Então, o homem tem um certo receio, muitas vezes, de procurar o médico para saber se tem ou se não tem uma doença, como que investiga. Tem a história do toque retal que amedronta muita gente ainda, né, apesar de ser um exame muito fácil, rápido, indolor, né? Então, aos poucos, a gente tem que levar essas informações para a população começar a perceber da importância de procurar ajuda no tempo certo, né? Uhum. Então, acho que é isso o principal isso objetivo.
Sim. Como você falou que na nossa região nós temos uma grande incidência do câncer de próstata, queria pedir aqui se tem alguma característica física que propicia esse aparecimento do câncer de próstata.
O câncer de próstata tem alguns fatores de risco conhecidos, né? O principal deles é a hereditariedade, ou seja, se você tem algum parente seu, sexo masculino, um pai ou um irmão, um tio, com câncer de próstata, você tem que abrir o olho duas vezes, três vezes, quatro vezes, porque essa é um dos principais fatores de risco, né? Uhum. Tá na genética da pessoa. Não quer dizer, obviamente, que se alguém teve, você vai ter, mas é um fator de risco muito conhecido, vale a pena prestar atenção. É por isso que nessas pessoas a gente até adianta 5 anos o início do rastreio. Uhum. Então, numa população em geral, por exemplo, um homem que nunca teve problemas, que não tem nenhuma genética conhecida, né, nenhum tio ou pai com câncer, com 45 anos ele teria a sua primeira consulta no urologista. Mas para as pessoas que têm um histórico conhecido, eles têm que ir no urologista com 40 anos. Uhum. Já é 5 anos antes do que o normal. Existem outros fatores de risco também. Pessoas de pele negra têm um fator de risco a mais para o câncer de próstata.
É
uma propensão
maior.
A própria idade é um fator de risco. Então, é diferente você comparar o risco de um cara de 50 anos e um risco de alguém com 60, 70 anos. Então, também, quanto mais idoso, mais velho, o risco aumenta. E isso faz com que a gente também tenha que ter alguns cuidados especiais.
Tá. E com a tua experiência, a gente vê que a expectativa de vida das pessoas está aumentando, né? Muito pelo avanço da tecnologia, da ciência, da medicina. E esses casos de doença da próstata, eles estão também aparecendo um pouco mais tarde ou eles estão no mesmo nível que era antigamente, assim, de aparecimento do câncer?
Isso que você falou é a maior verdade, porque assim, quanto mais gente idosa tem na nossa população, mais chance de aparecer esse tipo de problema. Ou seja, a gente começa a se deparar com mais casos de câncer de próstata. Por isso que a gente tem também uma das possíveis causas do aumento do câncer de próstata é o diagnóstico. A gente faz mais diagnóstico. Uma, porque a gente tem mais ferramentas para fazer o diagnóstico, a gente tem mais acesso. Se a gente for comparar a nossa própria cidade aqui há 20, 30 anos atrás, a gente não tinha tantos exames, tanto acesso à informação, tanto médico, né? Tantos especialistas, né, para a gente fazer o diagnóstico do câncer. Então, esse é um motivo. A gente tem mais ferramentas, diagnosticamos mais. O outro motivo, temos mais idosos. Tendo mais idosos, como eu acabei de falar, a própria idade é um fator de risco. Então, passou-se dos 65, 70 anos, a chance de encontrar um câncer é um pouco maior. Claro, falando populacionalmente falando, uma cidade que nem a nossa, de seus 100, 100 e poucos mil habitantes, com a medida do envelhecimento da população, temos mais diagnósticos e isso gera mais tratamentos de câncer de próstata. É claro. E começa a ter mais gente conhecida, né? O pessoal que está ouvindo agora, conheço tal gente que já fez um tratamento. Sim, está ficando cada vez mais conhecido e o objetivo da gente falar é exatamente levar esse tipo de informação, porque é uma verdade, está aí. Não é uma coisa que acontece só com o outro. Pode acontecer com qualquer um.
Se você não teve na tua família, eu não tenho aí um retrospecto de alguém que tenha tido esse câncer aí, mas nada impede que você seja o pioneiro nesse quesito, né?
O infeliz sorteado, né? Acho que é muito importante falar. Primeiro, o câncer de próstata, por que que a gente vem falar sobre isso? Porque a gente quer diagnosticar no começo. Quando a gente diagnostica um câncerzinho no comecinho, é um tratamento, é uma forma de tratar, as consequências, né, as sequelas são menores, a chance de cura é muito maior e, principalmente, as complicações são menores, né? Então, o câncer de próstata a gente pode dividir como se ele fossem basicamente duas doenças, o inicial e o avançado. E a gente quer pegar, né, quer diagnosticar, quer tratar o inicial. Quando chega para a gente um câncer avançado, já é um problema. Né? Um problema para o médico, um problema, claro, obviamente, para o paciente, para a família dele. É um problema para o hospital, é um problema para o SUS, que gasta mais dinheiro. É um problema para todo mundo. Qual que é o objetivo da gente falar? É fazer com que a pessoa venha no consultório médico para que, se ela tiver uma remota hipótese, um câncerzinho, que seja no começo.
Claro.
Aí que uma das informações muito importantes nisso que a gente está falando do câncer de próstata é que ele não dá sintoma. Não tem sintoma nenhum. O cara está vivendo a vida normalmente. Ele está em casa agora feliz da vida. Está bem, não tem sintoma, não dói. A urina dele sai bem, ele não tem do que reclamar. Mas ele já tem uma idade ali de seus 50 e tantos anos, 60 e tantos anos, né? E agora é a hora de investigar, né? Fazer o rastreio. Porque quando o câncer dá algum tipo de sintoma, muitas vezes ele já está nessa segunda parte que eu falei, no mais avançado.
Já é tarde, às vezes.
Já é tarde, né? Por isso que a campanha do Novembro Azul vem. Para falar, não dá para esperar ter sintoma. Você tem que ir por conta própria no seu médico. Né? Se você não for, a gente não vai diagnosticar, a gente não vai saber. E o homem tem essa característica complicada, né? O homem, ele, se puder, ele foge, ele não vem. Não. Só para ter uma... Eu já falei isso aqui numa outra entrevista. No meu consultório, e não só do meu, mas de vários colegas urologistas, 2/3 dos homens que vão, eles não vão por conta própria. Eles vão porque tem a mulher. A mãe, a esposa, uma filha, que ou marca a consulta para ele...
E obriga.
Ou não marca, manda ele marcar, né? E a mulher mandou para... Então, assim, isso é 2/3 dos homens, né? Então, o homem tem uma certa resistência a procurar... por conta própria, esse tipo de prevenção.
É, vamos dizer assim, não é só do exame de próstata, é de qualquer tipo de médico, o homem tem certa resistência, né? A mulher já desde pequenininha, desde da puberdade, vamos dizer assim, né? Ela já é acostumada tratar, né?
Ela já tem a questão da menstruação, que, né, a irregularidade menstrual, a cólica menstrual, a dor... alguma questãozinha, e ela acaba indo com mais facilidade no ginecologista, ela já desde a adolescência começa a frequentar muitas vezes o consultório médico, né?
E fica... acaba se tornando natural, né?
Exato, tá mais enraizado na mulher isso aí, é mais fácil para a mulher aceitar. Agora, para o homem não, o homem, quanto mais tempo ele demorar para chegar no médico, para ele às vezes é melhor, e é esse tipo de informação que a gente tem que reverter. Já estamos numa época que não dá mais para pensar assim, né?
Sim.
Então, a gente tem que ter a regularidade de se cuidar. O homem se cuida, né? O homem tem que ter uma saúde boa. Não, que nem você falou, não só na parte da questão da próstata em si, do câncer de próstata, mas outras doenças da próstata e outras doenças que atingem o homem como geral.
Claro.
A começar, por exemplo, aspectos psicológicos, ansiedade, estresse, depressão. Né? Fala-se muito hoje, mas às vezes o cara está estressado em casa, está ansioso, isso começa a prejudicar o corpo dele de alguma maneira, ele também tem resistência para tratar, né? Então, não só isso que eu nem falei, claro. Né, na medicina
tem a gastrite, tem vários, que ataca o homem, tem
monte de coisa.
Qualquer doença que a gente vê, ataca o homem e ataca a mulher do mesmo jeito, né?
Então, isso é muito importante falar, sabe? Porque o Novembro Azul vem exatamente para isso, vem para lembrar, homens, não tenho medo, né? Primeiro, falar, né? Por que que o cara tem medo? Principalmente porque ele acha que ele vai, né, fazer o exame do toque, que é uma coisa, né, que estigmatiza muito.
É o terror do homem.
É um terror. Primeiro, o que que a gente tem que falar? Se for necessário o toque, claro, a gente sabe que é necessário todo paciente acima de 45 anos, né? Com aqueles fatores de risco que a gente falou. Mas se for precisar, é um exame rápido, indolor, dura mais ou menos, sabe quanto tempo dura? 15 segundos.
É
o tempo que demora um exame do toque, né? E já logo após esse exame, o médico já tem muitas informações. Ele já sabe direcionar. Será que eu vou precisar de uma rapidez nesse paciente? Será que dá para esperar um pouquinho mais? Será que eu vou ter que pedir um exame ou outro exame? Tudo de acordo com o exame do toque. E muitas vezes... O paciente não procura ajuda com esse medo e acaba se auto-prejudicando.
São 15 segundos que podem te dar aí 20 anos a mais de vida. Então você veja a proporção, né? Que eu já fiz o exame de toque, não tem problema nenhum. Você fica nervoso?
Fica
nervoso. Porque não é um negócio natural da gente, né? Mas aquele negócio de dizer que o homem é de ferro, que não nada acontece para ele, é mentira. É mentira. Quando você vê, como o doutor falou, pode ser tarde. Então, acho que esses 15 segundos aqui, pro médico...
mudam a vida.
Claro. Pro médico já é um evento natural. Você não é tão especial que o médico vai dizer, nossa senhora, esse cara é especial. Não. Para ele é um negócio natural. Quantas vezes ele fez esse exame? Então, não tem nada de pessoal, não tem nada... estritamente técnico. Profissional e técnico, né?
Técnico, exatamente. Tem então, um profissionalismo por
claro,
trás,
né? É como um dentista vai lá, você vai abrir a boca, ele vai enfiar a mão inteira dentro da tua boca para ver se o teu dente... Você não tem problema nenhum. É a mesma coisa. Então, eu acho que tá na hora da gente perder esses antigos estigmas que a gente tem aí e deixar de ser bobo e ver... sempre que tiver possibilidade de fazer esses exames aí.
Exato, né? E tem uma coisa, hoje em dia a gente tem um arsenal de exames, né, que complementa muito bem. É, claro que não é só o toque que a gente tem, claro. A gente tem outras possibilidades hoje em dia, né? Outros tipos de exame, tem ultrassom, tem ressonância, tomografia, biópsias, tem, no caso do urologista, também exame urodinâmico, urofluxometria, tem vários tipos de exames que auxiliam no diagnóstico, né?
Sim.
Então, não é só esse exame e não é sempre esse exame que vai ser feito.
É, nem todo mundo que vai lá ver da próstata vai fazer o exame
de
toque.
E nem toda vez que você retornar no médico, você vai precisar, né? Muitas vezes o toque dura, digamos assim, alguns bons anos hoje em dia.
Certo.
A gente não está fazendo todos os anos. Então, é isso que é bem legal trazer informação.
E qual a frequência que o homem deve visitar o urologista? Uma vez por ano? Dependendo do resultado da última...
Exato. O que a gente fala pelo menos uma vez por ano acima dos 50 anos. Tá? Então, pelo menos uma vez por ano acima de 50 anos. Obviamente, o urologista ele trata todas as faixas etárias, desde o bebezinho até o idoso. Cada faixa etária no sexo masculino, ele tem alguma propensão a mais de algumas doenças. No bebezinho, o urologista trata muita coisa, né? Problemas ao nascimento, né? Questão relacionada a posicionamento dos testículos, a fimose, questões do rim, né? Dilatações renais. Geralmente, essa faixa etária, ela procura o urologista já por conta própria. A mãe já leva o bebê porque deu algum probleminha ali no nascimento, né? Já viu alguma coisa. Já na adolescência, a gente também tem alguns problemas inerentes a essa faixa etária, né? Que também, muitas vezes, o próprio paciente vem para o consultório ou, às vezes, trazido pela mãe. Depois, na vida adulta, continuam os problemas, às vezes relacionados à fertilidade, a querer ter filho, problemas também no testículo, né? Você vê que até agora eu não falei de câncer, estou falando de problemas em geral. Esses pacientes, muitas vezes, eles não precisam ter uma regularidade uma vez por ano ou a cada 2 anos.
Quando isso aparece cada, um probleminha, né?
Isso cada caso a gente vai direcionando. Agora, chegou nos seus 50 anos, pronto, acabou. Dali para frente, o certo é uma vez por ano.
Se regrar para ir uma vez por ano. E é importante dizer que não tem necessidade de você procurar um urologista particular.
Não.
Isso o SUS fornece, né?
Exato. Isso é uma coisa muito importante, porque quando a gente fala assim, câncer de próstata e tal, claro, a gente tem os especialistas que são os profissionais habilitados tanto para fazer o diagnóstico e o tratamento. Porém, o diagnóstico não precisa ser feito só com o urologista, né? Os médicos clínicos, eles têm capacidade, e aqui nas nossas cidades isso funciona muito bem, né? Você procura o posto de saúde mais próximo da sua casa, e o diagnóstico, muitas vezes, ele consegue ser feito lá no posto de saúde. Claro, o médico clínico, ele tendo qualquer tipo de dúvida, né, que ele precisar de uma informação mais especializada, ele encaminha para o urologista. Mas não é o urologista o único profissional capaz de diagnosticar. Isso aqui. É o único, talvez, profissional, um dos únicos a tratar.
Certo.
Mas isso vai ser feito um direcionamento depois. Agora, o médico clínico é o grande responsável pelos diagnósticos a nível de Brasil. Imagina, a gente não tem urologista para dar conta de examinar todos os homens. Não é possível isso. Então, o médico, já na formação geral, já tem um entendimento e um aprendizado, um conhecimento com relação a isso.
E me diga uma coisa, há formas para prevenir ou retardar o aparecimento desse câncer da próstata, como exercício físico, uma vida saudável, alimentação?
Perfeito, tem. A gente não tem uma forma muito clara e direta disso fazer. Não existe um remédio que a gente vai tomar, ou um alimento que a gente vai comer, ou deixar de comer. Isso ainda não existe. O que se sabe? Que o hábito de vida saudável, ele é um fator protetor ao desenvolvimento de câncer de próstata. A obesidade, em contrapartida, é um fator causador, que pode prejudicar. O tabagismo também é um fator causador. Então, a gente não tem uma coisa de falar assim, ó, vamos tomar isso aqui e pronto.
Vamos comer tomate que não
é... Exato, tinha o lance do tomate até um tempo atrás. Não existe, infelizmente não existe. Se existisse, a gente já tinha esse conhecimento. Também não existe um remédio, ainda não foi desenvolvido. A gente consegue prevenir de uma forma saudável, tendo um hábito de vida saudável, deixando de fumar, não ficando obeso, né?
Fazendo exercício físico
regularmente. Essas são as formas conhecidas de prevenir. Mas ainda não existe nada que a gente fala assim, vamos deixar de comer tal alimento, tal substância, etc. Não, a gente sabe muito bem do cigarro, né?
Isso. Não tem uma vacina ainda, né?
Não existe vacina, mas tem muita coisa em estudo, né? Se você for ver notícias, você pega, né, notícias na internet e você começa a ver que tem muita coisa sendo estudada.
Uma luzinha lá no fim do túnel, né?
Tem uma luz, por exemplo, a mesma coisa que a gente faz hoje com câncer de mama, né? O que é o câncer de mama? Existe alguns tipos de câncer. Você consegue ver na genética da pessoa, de acordo com o que a mãe teve, a filha pode pesquisar, e já muitas vezes preventivamente fazer uma cirurgia de retirada das mamas, porque ela sabe que ela vai ter câncer.
Com certeza.
Né? E ela já preventivamente retira as mamas, faz uma cirurgia para nem ter chance do câncer de aparecer. Porque ela sabe que, na verdade, em algum momento da vida dela vai acontecer. Câncer de próstata, a gente está caminhando para isso. Existe já muito estudo para genéticos, né? Para a gente tentar ter, de alguma forma, esse tipo de conhecimento. Mas ainda não tem.
Certo. Vou te pedir licença um momentinho. Nós vamos agora para um intervalo comercial, senão o Carlos vai ficar louco ali de tanto me abanar. E daqui a pouquinho a gente volta. São 10 horas e 35 minutos, então vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente está de volta aqui com o Dr. Bruno. 1230, Rádio Colmeia. São 10 horas e 41 minutos, estamos de volta com o nosso jogo aberto deste sábado maravilhoso. Vamos aproveitar o sábado hoje. Amanhã também, domingo, porque a previsão nos próximos 15 dias é de chuva. Então vamos aproveitar aí, estamos tendo uma festa aqui, vamos aproveitar a festa que está acontecendo da Expo Turismo, primeira Expo Tour do Sul do Paraná. Vamos aproveitar, está acontecendo ali na estação ferroviária, está bonito ali, a partir das 10 horas tivemos já a abertura, então, dos portões ali, dá para todo mundo ir ali se divertir. Vamos aproveitar esse sol, tomar esse solzinho, que a previsão para a gente aí são pelo menos uns 10 dias de chuva e alguns dias até com chuva forte, então... Vamos nos preparar. Tomara que não se concretize essa previsão, mas todos os sites que eu já percorri falam a mesma coisa. Então quer dizer que vamos ter chuva aí a semana que vem. Mas trocando saco para mala, estamos aqui conversando com o Dr. Bruno Miller. Um bom papo, bem explicado, didático mesmo. Dá para a gente entender o que ele está falando aí sobre o Novembro Azul e o terror masculino aí, que é o câncer de próstata. Ele ataca 10% de todos os cânceres de próstata no homem, né? Então é importante a gente estar sempre com os exames em dia, né, doutor? Mas por outro lado, nem todas as pessoas que são diagnosticadas com algum problema na próstata precisam fazer um procedimento cirúrgico e nem todos se transformam em câncer, né?
Não, exatamente. O câncer é uma pequena parte desses pacientes, né? É muito comum, mas se você for comparar com outras doenças que atingem a próstata e a bexiga, são muito mais comuns. Né? Então, a chance de você ter, na verdade, um probleminha benigno é muito maior.
Sim, você pode estar com problema na próstata, mas não precisa ser um câncer, né?
Exatamente, não necessariamente seja um câncer. E, inclusive, quando o homem ele tem algum probleminha para urinar, ele tem que, claro, consultar. E isso é uma coisa... Muitas vezes os sintomas ele vai aparecendo de uma forma muito gradual, né? Os sintomas começam muito fraquinho e aumentam ao longo dos meses, dos anos. Isso faz com que os homens não percebam, às vezes... que tem um grande problema ali, ou um pequeno problema. Por exemplo, A questão da noite. Quantas vezes você acorda à noite para urinar? É muito comum no meu consultório eu perguntar isso aqui para o paciente e ele falar, não, doutor, urino normal. Mas quantas vezes? Umas 4, 5. Para ele é normal. Por quê? Porque faz anos que ele acorda 4, 3 ou 2 vezes para urinar à noite. E, gente, isso não é normal. Por que não é normal? Porque você não descansa. Imagine que você tem umas 6 a 8 horas de sono e você acorda 4 vezes, a cada 1 hora e meia, 2 horas você está acordando para urinar. Ou seja, você acorda no dia seguinte cansado, estressado, nem sabe por que que o teu dia às vezes não está rendendo, não está bom, mas é porque você está acordando muito à noite. O normal, que eu sempre falo, é acordar 1 ou no máximo 2 vezes à noite. E os homens, eles acabam, né, piorando gradativamente, piorando, 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 até que uma hora procura o médico. E quando ainda procura o médico pergunta, ele fala, não, tá normal. É. Né? E não é normal.
Tá doendo, mas tá doendo pouco.
Tá doendo, é, dói pouco, ou, já me acostumei com isso aqui.
Só dói, né, de vez em quando.
E aí que geralmente, a gente começou a falar disso, por quê? Porque geralmente esse tipo de problema não é câncer. Esse tipo de problema, geralmente, é ou na bexiga, ou na próstata, mas devido a um aumento natural da próstata, uhum, né? A próstata, mais para você ter uma noção de dimensão, ela é do tamanho ali de um sonho de valsa, mais ou menos. Uns 15, 20 ml, né? Uhum. Se a gente for colocar em volume. E naturalmente, é uma glândula, é um órgão, né, que ao longo do, com o passar do tempo, com a idade, ela aumenta mesmo de tamanho. É normal, a gente sabe que todos os homens têm um aumento do tamanho da próstata. A grande questão é que alguns aumentam demais.
Certo.
Eles vão aumentando a 60 ml, 80 ml, eles deixam a próstata muito maior. E isso causa alguns problemas benignos, né? E começa a ter esse tipo de problema. O jato fica um pouco mais fraco, começa a acordar à noite para urinar, começa a ter uma sensação que está trancando a urina ou que não está esvaziando toda a bexiga, né? E para tudo isso, tem tratamento. E não necessariamente cirurgia. Inclusive, a gente tem feito cada vez menos cirurgia de próstata ou de bexiga para esse tipo de situação. A gente usa muito mais remédios hoje em dia, uhum, né? E os pacientes têm um bom grau de satisfação, ficam bem. Eles começam a dormir melhor, ficar menos estressado, menos cansado.
Melhora, né, a qualidade de vida.
A, né, qualidade de vida melhora. Então, que nem a gente falou, o povo começa a viver mais, mas a gente tem que viver mais
com qualidade.
Com qualidade, porque senão não adianta.
É. E essa glândulazinha que você falou aí, a próstata, qual que é a função dela? Ela é uma amígdala? Ou...
Ela é uma glândula, né? O que essa glândula faz? Basicamente, ela faz as funções tanto no trato reprodutivo, né, para auxiliar o homem a conseguir ter filhos. Então, ele tem uma função muito importante na ejaculação. Uhum. Né? A próstata, junto com as vesículas seminais, que são dois saquinhos, digamos assim, colados na próstata, elas armazenam o sêmen, né? E a próstata tem uma função ali de contração e lubrificação da uretra, né, do canal, para o homem conseguir ejacular. E também tem uma função protetiva, né? Estuda-se a respeito de uma função imunológica ali da próstata, né, para proteger contra bactérias que possam entrar ali. Motivo pelo qual, às vezes, também tem até infecção da próstata, né, as prostatites que podem acometer ali. Então, tem algumas funções nesse aspecto, principalmente no trato reprodutivo, para o homem conseguir ter filho.
Certo. E também no momento da retirada, ela é só retirada quando tem o tumor ou quando ele tem um outro tipo de problema?
Perfeito. Tem vários tipos de cirurgia de próstata. São vários tipos, várias cirurgias diferentes que a gente pode fazer. Claro, de acordo com o caso, de acordo com o paciente, de acordo com os exames, de acordo com o que ele sente, a gente acaba escolhendo por um desses tipos, né? O urologista escolhe ali. O que tem que diferenciar primariamente? Precisamos retirar a próstata inteira, ser uma cirurgia radical ou não? Por quê? Casos de câncer de próstata, a gente tem que fazer uma cirurgia radical. Sim. A gente tira a próstata inteira e as vesículas seminais Todas elas, né? A gente tira tudo, tá? Essa é a cirurgia que a gente não gosta de fazer, digamos assim,
né? É mais radical.
Ela é mais radical, ela é feita só nos casos de câncer e, por conta disso, por ser mais radical, ela é um pouco mais agressiva. Ela dá os sintomas, né? Ela dá complicações, né? As duas principais complicações é impotência sexual e incontinência urinária. Mas essa é a cirurgia que a gente, digamos assim, menos faz, porque é só no caso de câncer, né? Isso a gente tem que desmistificar, porque quando a gente fala assim, ah, às vezes o vizinho falou que operou tal, a próstata e ficou assim, a gente já sabe que provavelmente ele tinha um câncer.
Sim.
Agora, quando a próstata aumenta de tamanho, né, que é a hiperplasia prostática benigna, e ela está atrapalhando de alguma forma o fluxo urinário, a gente não precisa necessariamente tirar a próstata inteira, seria uma cirurgia radical. A gente consegue fazer cirurgia só para desobstruir o fluxo urinário. E é aí que a cirurgia mais feita hoje em dia é uma cirurgia de raspagem da próstata, né? A famosa raspagem da próstata, que é uma cirurgia muito boa. É uma cirurgia com poucas complicações, né? O paciente sai bem da cirurgia. Não tem nada a ver com impotência sexual, incontinência.
Preserva urinária. Todas as Preserva outras funções
tudo,
normal.
Tudo normalmente. Essa cirurgia da raspagem, ela não é uma cirurgia radical. Ela não mexe na inervação do pênis, certo. Da próstata, não mexe no esfíncter, né, que é o músculo que faz a continência do xixi, né, que faz a gente segurar o xixi. Ele simplesmente não altera em nada disso. Ou seja, operar a próstata é um universo muito grande, tem que falar. Tá, vou operar a próstata, mas vou operar o quê? Qual cirurgia que eu vou fazer? É uma cirurgia radical ou não? É uma cirurgia de câncer ou não? Porque geralmente o que mais incomoda a população é essa do câncer. As outras não. As outras têm um ótimo resultado, o paciente fica muito bem assim e não tem grandes complicações.
E quando é diagnosticado com o câncer, tem tratamento assim, para a gente poder não chegar a essa cirurgia radical?
Não, o câncer, quando a gente é diagnosticado, a gente tem que cair naquilo que eu falei. Ou é um câncer inicial, ou é um câncer avançado. E dentro do avançado, pode ser muito avançado, já com metástase, né? Já pode ser um câncer que a gente fala disseminado, né?
Sim.
Ou não. O inicial, o tratamento é cirurgia para retirada da próstata, ele já começa com cirurgia, ou radioterapia.
Uhum.
A radioterapia também é um tratamento que trata o câncer. Então, para alguns pacientes, a gente acaba indicando radioterapia. Né? Por exemplo, o paciente tem um problema muito grave no coração, não pode ser operado por algum motivo.
Uhum.
Ou tem medo de cirurgia, ele simplesmente não quer fazer cirurgia de próstata. Ele quer um outro tratamento. Perfeito, temos a radioterapia disponível. Né? Trata igual, com as mesmas taxas de cura, né? Claro, possui outras complicações, prós e contras de cada procedimento. Claro. Isso o médico discute com o paciente, apresenta as duas modalidades de tratamento e quem escolhe, na verdade, é o paciente. Ele que acaba falando, não, quero ir para cirurgia ou quero ir para radioterapia, tá? Isso é para o câncer inicial já. O câncer inicial, ele já vai para essa conversa.
Certo.
Tá? Se a gente deixa esse câncer avançar muito...
Não tem conversa.
Além de não ter conversa, às vezes não tem nem o que fazer.
Ah, olha,
né?
Só que
então,
importante.
Por exemplo, o câncer está disseminado. Já não está mais só na próstata. Não adianta muitas vezes operar esse paciente, nem fazer radioterapia. Porque a gente vai tirar a próstata dele, que é uma pequena quantidade, às vezes, de tumor dentro do corpo dele como um todo. Esse paciente ele vai direto, na verdade, para a quimioterapia. Ele já vai fazer um tratamento de tudo. Ele vai fazer o tratamento no sangue dele, né? Para tratar não só a próstata, mas tratar todos os outros focos de tumor, né? Então, já quando é muito avançado...
Que é super agressivo, né?
A gente já nem conversa muitas vezes de cirurgia, né? A gente já faz os exames, já vê como é que tá e já vai para o outro lado. Claro, nessa situação, que é uma situação desastrosa, digamos assim, a expectativa de vida já cai bastante, a taxa de cura já não existe, né? Então, por isso que eu falo, é importante pegar no começo, porque a gente não quer esse.
Mas avançar. É por isso que é importante também a gente fazer esse exame que o Novembro Azul vem nos alertar, né? Para que a gente não chegue nesse nível aí, veja, desastroso, como o professor, o doutor falou aqui, o nível de ter que arrancar ou, de repente, fazer uma quimioterapia, que também é um tratamento muito agressivo, né?
A quimioterapia hoje no Brasil, a gente tem várias modalidades de quimioterapia. Claro, depende do câncer, né? Temos câncer em todos os órgãos do corpo.
Sim.
Ah, falando especificamente do câncer de próstata, é uma quimioterapia chata de fazer. Não é um tratamento inócuo, não. Então, é complicado e, como eu falei, o principal é quando a gente faz um tratamento, a gente quer saber qual que é a chance de cura. É isso que a gente quer saber. Putz, no câncer de próstata, se você tá ali mais ali no... Na parte do câncer metastático, a chance de cura já cai bastante. Então, não queremos ter esse tipo de paciente no consultório.
Tá certo, então. Vou pedir mais uma paciência para os nossos ouvintes aqui. Vamos direto agora para o intervalo comercial. É rapidinho e daqui a pouquinho a gente volta.
Rádio Difusora Colmeia, 1230.
São 11 horas e 1 minuto, estamos de volta com o nosso jogo aberto do dia 19 de novembro, aqui com a presença gentil do Dr. Bruno Miller, que é urologista aqui das nossas cidades, falando aí sobre a próstata. Hoje temos um programa exclusivamente masculino, né? Falando sobre problemas masculinos hoje. Trouxemos outro dia aí o Dr. Charles para falar sobre as doenças femininas e hoje trouxemos aí para rebater o Dr. Bruno para falar sobre as doenças masculinas. Tenho aqui, então, juntando esses dois especialistas, eu tenho aqui uma pergunta de um ouvinte que me mandou, fazendo uma pergunta para o doutor aqui, dizendo que está ouvindo o nosso programa e tem uma pergunta. Câncer de mama pode acontecer em homem? Estou com dor no mamilo. Estou esperando para fazer exames. O que que você me diz, doutor Bruno?
Existe câncer de mama em homem, sim, apesar de ser muito raro, tá? Então, mais ou menos de todos os cânceres de mama, 99% nas mulheres e 1% ali acaba pegando os homens, sim. É mais comum nos homens mais idosos, acima dos 60 anos, tá?
Uhum.
Mas é raro. Pode ser? Pode, claro, mas às vezes geralmente não é. Mas vale a investigação. Sintomas, é dor no mamilo, é um caroço, um nódulo, alguma coisa ali perto do mamilo, né? Às vezes o mamilo pode ficar retraído e ele pode também soltar como se fosse um leitinho, sabe? Uma secreção. Isso são sinais preocupantes para o possível câncer de mama, tá? Uhum. Às vezes só dor, não necessariamente. O ideal é procurar um profissional habilitado para fazer os exames.
Está fazendo a coisa certa aqui, já está com o exame marcado, né?
Perfeito.
Então, meu amigo, você que mandou a pergunta para a gente, vai lá fazer o exame, né? Talvez pode esperar, demorar um pouquinho o exame, mas não é caso de se apavorar, né, doutor?
Tem que, como eu falei, é muito raro no homem, mais 1%. Né? Como eu falei, a gente nunca sabe quando a gente vai ser sorteado para isso aí também.
Isso aí, pode
então
ser.
Tem que realmente se preocupar, o certo é isso. Tem algum incômodo no corpo? Procure ajuda. Né?
É isso aí. E também, se você tem já passou dos 45 anos, procura o seu urologista ou até nessa mesma consulta que você vai fazer, já dizer, olha, você podia dar uma olhadinha na minha próstata aí, que talvez, né? Eu acho que dá para a pessoa ir lá, já que tem uma. Como você falou, o clínico, ele consegue identificar aí a próstata quando ela está com um problema. Nada impede de você, numa consulta que você tiver no posto de saúde, você pedir para o médico, dizer, você poderia dar uma olhada na minha próstata? Aí eu já passei dos 45, está na hora de eu olhar, tal, tal. Eu acho que o médico vai ser receptivo para essa indagação, né, doutor?
Em geral, isso já deveria ser um programa implementado no programa de saúde da família, né? Então, o médico da família, ele já tem essa preocupação. Quando ele passa na casa, né? Quando ele tem todo o histórico da família, quais são os moradores dessa casa, ele já se preocupa, opa, nessa casa aqui a gente tem moradores acima dos 45, 50 anos, sexo masculino, a gente vai pedir lá o exame de sangue, o PSA, vai se preocupar em fazer o toque retal, vai se preocupar em fazer essa investigação. Isso é rastreio populacional, é feito em teoria, deveria ser feito, ou pelo menos o SUS, ele tem em suas cartilhas esse tipo de programa, né?
Sim.
Então deveria ser feito isso. Você, em teoria, você não precisaria nem pedir por isso. Basta você comparecer. Você precisa estar querendo comparecer, né? Você ir até o consultório e você...
E pedir para fazer o exame.
Pedir para fazer e estar disposto a fazer, né? O grande problema, que nem eu falo, não é esse. Não é a investigação depois que você já está lá dentro. O grande problema é o cara sair da sua casa, sair do seu trabalho...
Com a intenção de fazer o exame.
Com a intenção de fazer o exame preventivo. E como eu falei, hoje em dia o mundo está tão agitado, cada um tem seus trabalhos, né? Preocupações, dinheiro para ganhar, para pagar suas contas. E não, o cara tempo. Que não está com alguma dor ainda, que é, né? Que eu acabei de falar, isso aqui é coisa às vezes que o cara não tem sintoma, o cara acaba postergando, vai deixando e tal. E esse que é o problema. Então, o problema é chegar até o médico. Tá? Depois, em teoria, o médico é capacitado para fazer a investigação, pedir os exames e seguir com a investigação.
E vou falar da minha experiência própria. Depois que você faz a primeira vez um exame, vamos dizer, de toque, que é o grande vilão da nossa história aqui, cai por terra tudo aquilo que você tinha de medo, de estigma mesmo. Cai por terra e você vai ver que é um negócio natural e vai se propor a fazer mais vezes, né? Uma vez por ano, como o doutor falou aqui, para quem já está com uma idade já chegando perto dos 50, 60 anos aí, já vai lá, faz uma vez por ano, já vê que não tem nada demais, é um negócio natural que você deve fazer e é um sinal de amor próprio e amor pelas pessoas que te rodeiam, porque você está cuidando da tua vida, você está cuidando também da vida das pessoas que estão aí do teu lado, sempre junto com você e zelam pela tua saúde também. Dito isso, essa conscientização aí faz parte, então, do Novembro Azul. Queria agradecer imensamente o doutor Bruno, que esteve conosco aqui. Rapaz novo, se a gente vê na rua, diz, mas é um doutor que tem essa experiência aí, todo esse conhecimento dentro da cabeça. Que bacana conhecer pessoas boas que vão levar esse legado aí da medicina por muito tempo ainda. Quando aparece uma pessoa nova que tem esse engajamento e esse empenho com a saúde da população. Obrigado, Bruno, por ter dispensado aí. Eu sei que está corrido, como você falou, a vida é corrida, né? E nós temos aqui a felicidade de ter tido essa uma hora com você aqui para explicar para a gente aí esses malefícios que tem. Primeiro, gostaria que você dissesse aonde que você atende, como que as pessoas fazem para te encontrar no dia a dia aqui na nossa região.
Perfeito, Jorge. Primeiro, Jorge, obrigado vocês pelo convite. Acho que eu que agradeço porque nossa intenção é levar informação para a população. Então, é importante e fico bem agradecido de ser lembrado, né? Quem quiser me localizar, eu atendo na clínica Angiocor, fica próximo ao Colégio Cosmos, ali em Porto União, próximo ao 25 de julho, né, na pracinha do Cubo. Tô lá quase que todos os dias e no Hospital São Brás. Tá? Mas lembrando, procurem o seu urologista de confiança, não, procure, que nem eu falei, não precisa ser urologista propriamente dito, qualquer médico de confiança da família, clínico geral, está habilitado para fazer esse tipo de indagação, de investigação. Se necessário, ele vai encaminhar para um urologista, né? E para o pessoal que estiver precisando, estou à disposição com imenso prazer.
Tá certo. Então, obrigado, Bruno, novamente. Foi uma satisfação tê-lo aqui, conhecê-lo, que eu não conhecia ainda. E a gente vai conversar, que eu também faço meus exames aí.
Com certeza.
Quem sabe aí eu não vou fazer uma visita lá.
Perfeito, Jorge. Estamos à disposição.
Obrigado, então, Bruno.
Abraço.
Bom fim de semana para você. Boa sorte na sua carreira aí.
Valeu.
Tudo de bom aconteça para você.
Ótimo. Obrigado. Bom final de semana a você e aos ouvintes da Comé.
Tá certo, então são 11 horas e 10 minutos. Esse foi o nosso querido Bruno, o Dr. Bruno Miller, que é urologista aqui das nossas cidades, que dispôs de um tempinho para vir abrir os olhos de muita gente aqui e tirar as dúvidas de outro tanto de gente, tá certo? Ficamos por aqui então com o nosso jogo aberto de hoje e conto com você a semana que vem. Espero estarmos todos juntos e unidos para fazermos mais um bom programa semana que vem, então no sábado que vem. Muito obrigado a todos, tenham todos um bom fim de semana e um bom dia e até lá!